sociais, na criação de riqueza e conservação e gestão das espécies, mas rejeitam todas as iniciativas que digam respeito ao maior conhecimento das populações para se perceber exatamente qual o limite para estas atividades. Chegará o dia em que não haverá mais peixe para pescar, mais caça para caçar e da terra nada mais nascerá. E é responsabilidade também vossa. O CDS diz que defende o mundo rural e as suas pessoas, mas verdadeiramente só defende os bolsos dos grandes produtores. Aqueles que exploram o mundo rural, que os mifram e continuarão a esmifrar se ninguém os parar, até à última gota. Para o PAN, a defesa do mundo rural faz-se através da valorização da proteção das populações, com políticas de fixação de pessoas e promoção de defesa de territórios de baixa densidade. Um desenvolvimento é o que se pretende, um desenvolvimento sustentável, em equilíbrio com a natureza e que permita aos portugueses serem felizes e livres de construírem uma vida onde eles bem entenderem, assegurando-lhes todas as oportunidades.
Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, para uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira.
Bom dia. Eu iria iniciar por incentivar a todos os senhores e senhoras deputadas e deputados a uma união nacional no combate ao Covid-19, independentemente das nossas ideologias e divergências. E indo especificamente para estas iniciativas, referir novamente que a iniciativa do CDS não é uma iniciativa com uma ótica verdadeiramente útil e nacional e nem sequer especificamente do mundo rural. Este universo a que se continua a insistir a dar-lhe o nome de mundo rural é um universo que faz parte de outros universos que quotidianamente é o reflexo do panorama nacional. A iniciativa do CDS não é nada mais, nada menos do que originar uma espécie de lobby para defender os interesses dos grandes latifundiários. E eu votarei contra ela e
peço que conclua, Sra. Deputada.
Favoravelmente a iniciativa do PCP, embora também considere que necessita de melhorias.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, temos que reconhecer que o mundo rural está efetivamente debaixo de ataque. De ataque também cultural e que nos cabe a nós, a esta Câmara, defender esse mesmo mundo rural. O Sr. Deputado João Dias diz que quer uma comissão, e cito, para que nos possa apresentar relatórios permanentes sobre o estado do interior e do mundo rural. Não é preciso, Sr. Deputado, está um desastre total, não precisa de nenhuma comissão para isso, está um desastre, um despovoamento, uma desertificação total, não precisamos de nenhuma comissão para nos dizer isto. Temos hoje cerca de 18 instituições, 18, que direto ou indiretamente fazem a análise, o acompanhamento, o aconselhamento de questões relacionadas com o mundo rural, direta ou indiretamente. A comissão que aqui o PCP nos propõe seria mais uma dessas, sem nenhuma garantia ou solução de que melhorias fossem apresentadas em matéria do mundo rural. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Deputado João Dias. Aponta à direita os grandes erros que levaram à destruição do mundo rural, mas não pode branquear aquilo que os seus autarcas, em muitas zonas do interior e do mundo rural, têm levado em termos de destruição de investimento privado, em termos de destruição de sinergias e em termos de aplicação de investimentos.
O partido... Peço conclua, Sr. Deputado.
O Partido Comunista Português vem sempre a esta Câmara dizer isto. PS, PSD e CDS destruíram o mundo rural, como se não tivessem nenhuma responsabilidade naquilo que há décadas
peço
acontece
conclua,
no mundo rural. Ao menos façam essa...
Senhor deputado, tem de concluir.
Ao menos façam essa...
Senhor deputado, André Ventura tem de concluir.
Vou terminar, Sr. Presidente. Ao menos façam
senhor deputado,
essa
terminou o seu tempo há muito tempo. Muito obrigada. Concluímos o ponto 3, passamos ao ponto 4 da nossa ordem do dia para apresentar o projeto de lei número 145/14 do PAN, que determina a restrição da realização de voos noturnos, salvo por motivo de força maior. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva.
Sr. Presidente, o CDS não tem direito a encerrar o debate, uma vez que a proposta é sua.
Onde é que está? Só um momento, Sr. Deputado, como sabe, eu vim substituir o Sr. Presidente, não foi no início, e, portanto, certamente que aqui as senhoras secretárias da mesa têm...
O PCP também tem. O PCP também tem. Não, só escreveram a sua agenda mesmo. Era aqui, é este. Mas não se inscreveu. Mas não se inscreveu.
Bom, não tínhamos essa inscrição, aqui a mesa não tinha essa inscrição. Tem, Sr. Deputado Telmo Correia, quem é que vai usar da palavra?
A Sra. Deputada Cecília Meirelles.
Então, Sra. Deputada Cecília Meirelles tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O CDS que apresenta esta iniciativa para dar voz ao mundo rural é o CDS de sempre. O CDS que nunca esqueceu a agricultura, que nunca esqueceu os agricultores e que nunca esqueceu o mundo rural, mesmo quando muitos os faziam. E agora, mais do que nunca, é preciso essa voz, porque essa voz está muitas vezes a ser calada, silenciada e, eu diria mesmo, vilipendiada. Explico porquê. Neste debate nós percebemos que, para alguns partidos, mundo rural é sinónimo de interior. Os dois podem coincidir, senhores deputados, mas não são sinónimos. E, sobretudo, não são sinónimos de funcionalismo público, ao contrário do que alguns querem fazer crer. Mas é verdade que muitas vezes nesta casa discutimos iniciativas legislativas, sim sobre produtores, sim sobre agricultores, não é palavrão, é orgulho, sem um pingo de conhecimento científico. O que ouvimos do PAN neste debate foi que o CDS não tinha um pingo de solidariedade. Já outro dia fomos acusados de ser indiferentes ao sofrimento animal. Estamos ao serviço do bolso dos grandes produtores, da mesma maneira com que calmamente acusaram agricultores, aqueles que pescam e aqueles que caçam de serem, e eu cito, exploradores do mundo rural. O mundo rural, senhoras e senhores deputados, precisa de respeito e sobretudo precisa que não legislem sobre ele e que não apresentem aqui iniciativa atrás de iniciativa, algumas das quais aprovadas, sem que haja uma palavra. O PAN diz até, vão agora aos produtores opinar sobre a legislação. Vão, senhores deputados, porque se o mundo rural existe, é porque eles trabalham todos os dias para que ele exista. Não é porque os senhores que estão fechados em apartamentos a dar opiniões sobre campos que desconhecem saibam mais do que eles. E, portanto, sim, poderão hoje votar contra, poderão chumbar, mas enquanto o CDS aqui tiver, sim, vamos ter produtores a opinar sobre as leis que lhes dizem respeito.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e agora sim concluímos o ponto 3 da ordem do dia. Vamos passar ao ponto 4 para apresentar o projeto de lei número 145/14 do PAN, que determina a restrição da realização de voos noturnos, salvo por motivo de força maior. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, a quem peço desculpa por este problemazinho.
Porém, essa senhora Presidente. Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas, o ruído pode provocar doenças crónicas e cardiovasculares através do stress, cansaço e perturbações do sono. Provoca também a diminuição da capacidade de concentração e, nas crianças em particular, a ocorrência de distúrbios de hiperatividade e déficit de atenção, o que conduz a menor aproveitamento escolar. Na semana passada, a Agência Europeia do Ambiente publicou um relatório sobre o ruído na Europa que concluiu que Portugal é o país da União Europeia com maior percentagem de crianças entre os 7 e os 17 anos afetadas por problemas de leitura nas áreas com tráfego aéreo. No ano passado, um estudo da Associação Ambientalista Zero concluiu que os limites máximos de ruído no aeroporto de Lisboa não estão a ser respeitados. Durante o dia foram medidos 75 decibéis, incumprindo o máximo de 65 permitido legalmente e ultrapassando em 30 decibéis o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Durante a noite, o valor médio foi de 66 decibéis, mais 11 do que a legislação portuguesa permite e mais 26 decibéis do que recomenda a Organização Mundial de Saúde. Para melhor se perceber do que estamos a falar, 65 decibéis correspondem ao som de um despertador. Quem vive em Lisboa está assim sujeito ao som de um despertador durante a noite. Uma das maiores consultoras internacionais de aviação fez um estudo sobre o ruído nos aeroportos europeus e concluiu que o aeroporto de Lisboa é o que apresenta o maior número de habitantes afetados por tráfego aéreo em toda a Europa, num raio de 5 e de 10 quilómetros do aeroporto. Lisboa é a campeã europeia em população afetada com o ruído do aeroporto. Perante este cenário e o número crescente de voos, seria de esperar que o Governo estivesse a monitorizar os níveis de ruído nos aeroportos nacionais, mas não está. Perante esta ameaça à saúde pública, seria de esperar que Portugal já tivesse implementado o Regulamento Europeu, em vigor desde 2016, que tem por objetivo a introdução de restrições de operação relacionadas com o ruído nos aeroportos da União Europeia, mas não implementou. O que o PAN vem aqui propor, por estranho que pareça, é que se cumpra a legislação europeia, garantindo, conforme define o Regulamento Europeu, que sejam elaborados relatórios de avaliação do ruído e apresentadas propostas de minimização dos impactos à Comissão Europeia. Entretanto, até que o processo esteja concluído e o Regulamento Europeu devidamente implementado em Portugal, e tendo em consideração que os níveis máximos de ruído noturno não estão a ser respeitados, o PAN vem propor, desde já, a restrição total dos voos entre a meia-noite e as 6 da manhã nos aeroportos portugueses. Esta proposta é um descalabro para a economia, dizem alguns. Com impactos no orçamento do Estado, dizem outros. Bom, vamos ver do que é que realmente estamos a falar. Os voos que são atualmente permitidos durante a noite podem ser realizados durante o dia, ou seja, não existe qualquer impacto económico nesta proposta do PAN. Vejamos, no caso de Lisboa, a capacidade atual é de 44 movimentos por hora e estão a ocorrer 40. Ou seja, é possível realizar por semana mais 504 voos durante o dia e o que o PAN está a propor é a supressão de 91 voos por semana durante a noite. Mas, no final do ano passado, foi aprovado o aumento da capacidade de movimentos por hora no aeroporto de Lisboa, dos atuais 44 para 72. Isto representa mais de 9 mil voos por semana face aos atuais 5 mil. Não nos queiram convencer que com uma margem de 4 mil voos por semana teremos impactos financeiros ao transferir 90 voos do período da noite para o dia, que é quando os aviões devem operar. Senhoras e senhores deputados, o que é claro é que quem nos acusa com esta proposta de estar a prejudicar a economia não quer incomodar determinados interesses privados e prefere incomodar e agradar quem dorme com o ruído a que estão sujeitos. A saúde dos portugueses deve ou não deve ser a nossa prioridade. Os dados apresentados tornam inequívoca a necessidade de urgentemente garantir a exclusão de voos noturnos, tal como previsto na Lei do Ruído. É o mínimo que um Estado responsável pode fazer para salvaguardar o bem-estar das populações, nomeadamente defender o saudável desenvolvimento cognitivo das crianças. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a Constituição diz que compete ao Estado proteger diz que compete ao Estado proteger os interesses financeiros das companhias aéreas e das empresas aeroportuárias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 212/14 do Bloco de Esquerda, que interdita a ocorrência de voos civis noturnos, salvo aterragens de emergência ou outros motivos atendíveis, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.